O nosso exortador, o presbítero que nos antecedeu na palavra, ele fala que Jesus Cristo é a única saída para que nós nos livremos das nossas aflições. E esta palavra aflição, ela está colocada já de certo tempo, como se fosse o assunto do dia. Se nós não estamos aflitos pessoalmente, por razões que abate o nosso viver, ou estamos com dificuldades financeiras, ou estamos com problemas amorosos, conjugais, ou estamos enfermos, se não são aflições relacionadas com a nossa vida pessoal, nós olhamos a vida que está lá fora através dos meios de comunicação e sentimos as aflições do mundo em forma de acontecimentos de diversas naturezas. Acidentes graves que ceifam inúmeras vidas, tragédias, desgraças que acontecem aqui no nosso país e em muitos outros lugares. As aflições de todas essas pessoas envolvidas nessas tragédias são também aflições nossas. Não podemos afirmar que não há nenhum interesse da nossa parte pelo sofrimento do nosso irmão lá do outro lado do oceano. Porque inconscientemente nós somos membros de um mesmo corpo. O que se passa lá tem a ver com o que se passa aqui. As aflições, a cada dia, elas vão se tornar mais intensas e vão fazer parte da nossa vida diária. E Jesus disse: não se turbe os vossos corações. Evangelho segundo João. Não se turbe, não se desesperem, não se deixem envolver pelo temor. Porque virão dias de muito medo. Nós que estamos à frente da palavra, nós que somos pregadores, temos uma grande responsabilidade de conduzir a igreja, o rebanho do Senhor, de orientar a vida pessoal, de promover a palavra de Deus, levando-a a muitos que ainda não a receberam. E tratamos de muitos assuntos relacionados com a fé. Alguns pensam que não deveríamos falar de determinados temas, como se a casa do Senhor se resumisse na cabeça de uma ou de outra pessoa. Como se o ministério do Pai não significasse muitas coisas. Ora, nós não estamos falando aqui de um Deus de igrejas, mas daquele Pai, daquele Espírito, daquele ser, daquela natureza inconcebível por nós, que está em toda parte, promovendo a vida e todos os eventos desse mundo. Todos estão sob a tutela do Pai. Não podemos resumir as coisas à nossa estreita visão pessoal, seja ela qual for. Qual homem poderia conter as coisas de Deus no seu coração, sendo o Espírito do Pai o infinito? Se é que se pode dizer que existe alguma coisa infinita nesta criação, ele é o infinito, porque ele não teve começo. Está aqui e estará eternamente como ele foi quando nada existia. Como é que nós, como crentes, ou pregadores, ou teólogos, ou estudiosos, ou evangelistas, podemos achar que as coisas do Pai cabem dentro do nosso ser, que é finito e que mal consegue sustentar as próprias pernas. A vida tem mostrado o que nós somos de verdade. Assim, na casa de Deus existem muitos dons e membros. E quando um irmão faz uma abordagem que não me agrada, é porque existe dentro de mim temor. Mas as abordagens precisam ser feitas para que as pessoas tenham consciência das dificuldades que vão enfrentar. É como uma grande tempestade que se levanta ali além do horizonte. Alguém quer nos alertar e nós afirmamos, não, deixa eu cuidar do campo, do meu gado, das minhas coisas, da minha família, do meu noivado, do meu casamento, dos meus filhos. Não quero que me fale sobre este assunto, que eu nem sei se vai acontecer. Essas aflições que nós estamos falando não se refere às aflições apenas pessoais. São as aflições do mundo. Jesus Cristo, no sermão profético, também conhecido como sermão escatológico, ele diz, haverá um tempo de angústia como nunca houve e nunca haverá em todos os lugares desse mundo. Um tempo de angústias que nunca houve e nunca haverá. Palavra do Senhor. Sem comentários. Você está preparado? Você tem pensado na possibilidade de nós estarmos vivendo nos tempos que antecedem a apostasia, que é o período de 1260 dias, aonde a fé não pode ser professada? Você já pensou se você está preparado para viver tempos angustiosos? Não, por enquanto está tudo bem, ligo a televisão, vejo o noticiário, vejo os programas de música, de festas, de gozos, vou lá no shopping, compro, faço, aconteço, aperto um botão aqui, acontece uma coisa lá do outro lado do oceano, está tudo bonito, tudo certo, falo pelo MSN, pelo chat, pelo, enfim. Eu deito, ligo o split, fica geladinho meu quarto, durmo gostoso a noite inteira, no outro dia tem comida no mercado, vou lá comprar, abundante comida. Está tudo certo. Tá. Quem pode garantir que isso vai continuar? Algumas pessoas são muito simples. Elas sequer sabem o que está acontecendo no mundo, irmãos. Elas não sabem que as coisas estão por um fio. Esse conforto que você aparentemente tem depende de um sistema financeiro que está quebrado e que eles não sabem o que fazer para manter. Ainda estamos bem. Mas é bem possível que nós não estaremos bem dentro de alguns anos. Talvez esta situação de aparente conforto que nós temos no Brasil não dure mais do que 2 ou 3 anos, se eles não conseguirem arrumar a bagunça financeira internacional. E sabe por quê, irmãos? Porque o sistema humano e todas as coisas que eles construíram se fundamentam no individualismo. As pessoas não estão preocupadas com a felicidade das outras pessoas, mas delas mesmas. Isso é a antítese do ensinamento de Cristo. O ensinamento de Cristo não é um ensinamento para ser vivido dentro da igreja, mas ele tem que ser aplicado lá fora, nas ruas. Se você não viver o que você ouve na igreja, lá com seus irmãos lá fora, você está fora do sistema de Cristo, está envolvido no sistema do mundo. Como Jesus chamou esse sistema? Satanás. Por quê? Porque ele conspira contra a felicidade das nações. Jesus não tem preconceito contra alguém, não, irmãos. Não há preconceito. Mas ele quer dizer que existe um sistema que conspira contra a felicidade dos povos, das nações. Isso deveria ser de interesse dos governantes, dos príncipes, dos reis, em todos os lugares. Porque o que está sendo destruído é a vida deles e dos seus povos. Mas eles não sabem. Eles acham que eles vão resolver os problemas do mundo por si mesmos, porque o Deus deles é um Deus absurdo que fica no céu, dando força para eles fazerem o que eles querem, segundo o interesse dos seus corações. Eles não vão lá conhecer qual é a boa vontade de Deus. Eles não vão, estão preocupados com isso. Deus vai me ajudar, até o sujeito que vende cocaína lá, nas favelas, em todos os lugares, diz graças a Deus, quando ele vende esta carga mortífera. Graças a Deus deu tudo certo, hoje eu não fui preso. De certo ele está falando do Deus de Moisés, de Isaac, de Jacó. O Deus que ele fala é Satanás. Assim também aqueles corruptos que nós vimos recentemente em Brasília, falando do dinheiro que eles embolsavam, tirado do povo, orando juntos pelo sucesso da sua triste empreitada. Quem vê pensa que eles estavam orando ao Deus do céu, usando o nome de Deus, o nome do Senhor, mas na verdade no seu coração, o Deus e o Senhor era Satanás, é o diabo. E quando eles deixarem esse mundo, a prisão em que eles vão se encontrar e o sofrimento que eles vão passar, não vai ser nem segundo a pior prisão que você pode imaginar que há aqui nesse pobre mundo terreno. Os sofrimentos que eles vão passar, não existe nenhum lugar deste mundo em que alguém passe um sofrimento semelhante. Porque eles se entenderão com o Deus dele, com o Senhor deles, que é o diabo. E lá nos infernos estarão mais vivos do que aqui. Eles terão que prestar conta de todas as maldades. Amanhã vão entrar outros políticos bons, eles vão mudar, vão fazer, vão acontecer. Você acredita mesmo nisso? Acredita mesmo que é capaz de haver uma mudança e tudo ficar bem no mundo corrompido e destruído pelo diabo? Você que precisa dizer se você acredita ou não. Não sou eu que vou dizer para você como homem de Deus. Eu não estou aqui para dizer a você que você deve acreditar, eu estou aqui para dizer, abra os teus olhos. E você mesmo, chegue à conclusão. No capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus, nós temos o sermão profético de Jesus. Não vamos interpretar aqui a profecia, mas apenas fazer ressaltar à igreja de que as coisas são bem maiores do que nós podemos imaginar. Não basta pegar uma passagem aqui, outra passagem ali, para dizer o que nós pensamos da vida, do fim do mundo. Isso é assunto para muito estudo, para muita reflexão. Quando nós lemos o capítulo 24 aqui, a gente vê o Senhor falar dos tempos de angústia. Nós vemos ele lançar alerta aqui a partir do versículo 32, para que nós estejamos vigilantes, porque o dia virá como ladrão, não sabemos a hora que vai chegar. Mas, no versículo 15, o Senhor refere-se ao profeta Daniel. Versículo 15. Ao lermos aqui este capítulo, nós percebemos que ele está falando de um acontecimento em Israel, na Judéia, onde acontecerá uma guerra nuclear. Isso é muito claro aqui em muitas passagens do Apocalipse, quando trata das guerras que acontecerão no Oriente Médio, lá perto da Terra Santa. O desentendimento entre os judeus e os muçulmanos é o estopim da guerra que deve acontecer lá. Jesus, no capítulo 24, ele se refere aos acontecimentos da Judéia. Esta guerra, ela trará consequência para todos os moradores do planeta. Consequências sérias e profundas por várias razões que nós não vamos discutir aqui. No versículo 15, ele fala aqui sobre o profeta Daniel e diz assim: olha, quando vocês perceberem que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel quando esta situação estiver no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem lê, entenda. Ou atenda. Quando é que se diz isso? É quando existe algo que está escondido por trás da palavra. Olha, quem tem ouvidos, escute. Quem tem olhos, veja. Ah, mas todo mundo tem olhos? Mas todo mundo tem ouvidos? Mas não entendem aquilo que leem ou aquilo que escutam, porque não há Espírito Santo no coração. Quem lê, entenda e atenda. Por que atenda? Esteja atento. Tem a ver com você. Não só com os judeus, não só com Israel, mas tem a ver com a vida de todos nós. Abominável desolação. O que é isso? Quando a abominável desolação se instalar no lugar santo. Pode-se criar interpretações paralelas, dizendo quando a corrupção se instalar na igreja, na vida do homem que é crente. É uma abominável desolação instalada mesmo nesses lugares. Mas se nós nos atentarmos para o contexto da palavra do Senhor, nós vamos ver que ele está falando de alguma coisa que vai se instalar em Jerusalém, no lugar santo. Que é abominável desolação. Isso que nós precisamos entender. Abominável desolação. Você já viu algum documentário sobre explosão atômica? Já viu o que é aquilo? Talvez os irmãos tenham visto os filmes de Hiroshima e Nagasaki, que os americanos jogaram bombas atômicas em cima dessas duas cidades. Aconselho os mais jovens a procurar e ver. Logo depois que clareia a desgraça, o que você vê são pessoas se derretendo. Sabe o que é isso? Os documentários mostram, é uma coisa muito triste. Há lugares em que havia pessoas perto de uma parede e só fica a sombra da pessoa na parede. Não há mais nada lá. O poder destrutivo das explosões nucleares é capaz de fazer com que a matéria que constitui uma pessoa se transforme numa sombra e fique impressa na parede. Não há nada, não há osso, não há pele, não há carne, não há mais nada lá, irmãos. Não há nada tão abominável quanto uma explosão nuclear sobre uma cidade. Depois, as consequências, todo mundo sabe. Pessoas que nascem defeituosas por muitas gerações. Água contaminada, quem bebe aquilo morre. As mães que são contaminadas, as crianças que mamam no peito, se contaminam se elas não morrerem com a explosão. Abominável desolação. Vamos consultar a passagem em que Daniel faz referência. O capítulo 12 é o capítulo mais importante para nós. É o último capítulo do livro de Daniel. Nós falamos aqui muito sobre os livros do Antigo Testamento e comentamos sempre que o Antigo Testamento foi abolido por Cristo. Mas é preciso ficar claro aos irmãos que nós não estamos desprezando os livros do Antigo Testamento, mas queremos dizer que as leis cerimoniais e civis ensinadas por Moisés, elas não têm qualquer valor para os cristãos, porque foram abolidas por Cristo. Mas os profetas que profetizaram sobre Israel e sobre o fim do mundo podem ser objeto da nossa reflexão. Qualquer profeta pode ser. Isaías falou sobre o fim do mundo, falou sobre a Nova Jerusalém. Outros profetas também falaram. Joel falou sobre o fim do mundo, os tempos do derramamento do Espírito. Muitos profetas falaram sobre o futuro de Israel, que não é só aquela nação, naquele tempo era, mas nos nossos dias é o povo de Deus. Por que Daniel? Porque Daniel foi citado por Jesus. Foi citado por Jesus. Jesus disse, eu vou ver. Pode ver os outros profetas? Pode. Mas nós vamos consultar aquela referência. Quando vocês virem que a abominável desolação se instalou no lugar santo, é chegado o tempo do fim. Nas profecias, não só no Antigo Testamento, mas no Novo Testamento também, destacando-se o Apocalipse, é muito comum a ideia de que cada nação, cada povo do mundo, era guiado por um anjo. Nós vamos ver, ao ler aqui Daniel, que os anjos não tinham asas. O anjo de asa foi inventado aqui na história da nossa época, depois de Cristo. Os anjos, eles, em verdade, aparecem para os profetas como homens. São chamados anjos, mas a visão que eles têm é de um homem vestido com uma roupa branca, reluzente. Eu peço aos irmãos para voltar um pouquinho aí no capítulo 10, só para a gente ver o começo da história, porque tudo que está narrado em 10 e 11 e 12 aconteceu no mesmo momento, mas nós não vamos ler tudo isso, não dá tempo. E também as guerras descritas aqui são muito difíceis de serem interpretadas. Há pessoas que vão interpretar isso para a igreja futuramente, não deve demorar muito. Mas só para a gente se situar, no comecinho aí do capítulo 10, o texto diz o seguinte: era o ano terceiro do rei Ciro, quando ele governava a Pérsia. O Nabucodonosor, que escravizou o povo de Deus, já tinha caído, ele e o filho dele. E foi esse rei Ciro aqui que libertou o povo que estava lá escravo, o povo de Deus, e deixou que eles voltassem para reconstruir Jerusalém. Esse rei Ciro aqui é um rei que foi enviado pelo Senhor para colocar abaixo o império da Babilônia. No terceiro ano em que este rei estava na Pérsia, Daniel estava lá, porque ele foi um dos levados cativos, foi revelada a ele uma palavra verdadeira que envolvia grande conflito. E ele entendeu esta palavra e tinha entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas. Comidas gostosas, alimentos desejáveis, vinhos, não entraram na minha boca. Não me ungi e assim fiquei por 3 semanas. Olha o que acontecia antes do sujeito ter uma visão apocalíptica. Ele ficava meio doente. Por favor, não vai pensar que quando vocês começarem a ficar doente é porque vai haver uma revelação. Se começarem a ficar doentes, vão no doutor, vão no médico direitinho para ver o que está acontecendo. No dia 24, aí segundo o versículo 4, do primeiro mês, eu estava na borda de um grande rio chamado Idekel. Eu levantei os meus olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como berilo, o rosto como um relâmpago, os olhos como tochas de fogo, os seus braços e pés brilhavam, etc., etc. Ele narra a aparência da visão que ele teve. E eu, Daniel, estava com outras pessoas, mas os homens que estavam comigo não viram o que eu estava vendo, contudo, sobre eles caiu um grande temor e eles fugiram correndo e se esconderam. E eu fiquei a contemplar esta grande visão e não ficou força em mim. Transmudou-se o meu semblante em corrupção, não quer dizer que ele fez nenhum pecado, a expressão aí quer dizer que ele ficou falecido, não tinha forças mais, ele não era mais aquela pessoa que a princípio, antes de ter aquela visão, ele se constituía. Ele era um outro alguém. Eu não tive força nenhuma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo o som das suas palavras, eu caí sobre o meu rosto num profundo sono, com meu rosto na terra. Era tão forte que ele desfaleceu. Caiu no chão, desmaiado. Mas uma certa mão me tocou, versículo 10, e fez com que eu me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas da minha mão. E esta mesma pessoa, este mesmo homem, este mesmo anjo, este mesmo ser que me levantou, me disse: Daniel, tu és um homem muito amado, entende as palavras que eu vou te dizer, levanta-te sobre os teus pés, porque a ti sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu levantei tremendo. Então ele me disse: não temas, porque desde o primeiro dia em que tu te aplicastes no teu coração a compreender e a te humilhar perante o teu Deus, as tuas súplicas são ouvidas no céu. Eu vim por causa das tuas palavras. O homem orava todos os dias. Todos os dias. A história da passagem da vida dele é linda. Os irmãos precisam ler todo o livro de Daniel para ver os desafios que ele teve de enfrentar. Por mais que ele fosse perseguido e ameaçado, ele nunca deixou de crer que o Senhor era justo. Ele enviou um anjo dele para falar com o profeta e revelar a ele muitas coisas. No desenvolver aqui do capítulo 10, este anjo que veio falar com ele disse que havia outros anjos lá que iriam impedir que ele viesse falar com Daniel. São questões espirituais que não vamos agora abordar. Vamos no capítulo 12, porque a conversa continua lá e é o objeto aqui da nossa pregação de hoje. Eu peço aos irmãos um pouquinho de paciência, porque não se pode abordar um assunto desse tão rápido. Este anjo que foi enviado disse para ele, a partir do primeiro versículo, que no tempo do fim se levantaria Miguel, o príncipe que se levanta a favor dos filhos do teu povo. Miguel. Quem é Miguel? É um arcanjo. Esse arcanjo é um príncipe que cuida espiritualmente do povo de Deus. É um servo do Deus Altíssimo e de Jesus Cristo, nosso Salvador. Meus irmãos, nós vamos ver lá no Apocalipse Miguel lutando contra Satanás. Olha só, dois príncipes, um da luz e outro das trevas. A batalha é muito grande nos céus. E Miguel vence o diabo e seus anjos. E ele joga o diabo na terra, segundo diz o Apocalipse. E quando o diabo cai aqui no mundo com seus anjos, ele faz uma desordem total. Tempo da apostasia. Daniel, lá atrás. Apocalipse, aqui na frente. Jesus, no meio. Percebe a ligação das três profecias? Profecias de Daniel, sermão profético de Jesus, Apocalipse. Os três pilares da profecia para o fim do mundo. Os principais. Paulo falou sobre profecia, apóstolos falaram sobre o fim do mundo, muitas pessoas falaram coisas sobre o fim do mundo. Mas estas três escrituras, elas têm autoridade sobre qualquer outra conversa a respeito. Jesus falou de Daniel, que falou do Apocalipse. É o que nos interessa, por enquanto. Porque não acabou não, tem muito mais coisas aí pela frente, ainda que vão aparecer. Interessante, haverá um tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Ah, então Jesus repete o que Daniel falou. Ele diz lá no sermão profético, haverá um tempo de angústias como nunca houve e nunca haverá. Jesus diz com toda clareza. Daniel também. Ah, eles estão falando da mesma coisa. Lembra que nós começamos essa conversa falando sobre aflições? Eles estão falando, haverá um tempo de aflições como nunca houve. Eu vou me fechar em casa, não vou mais sair, vou parar de trabalhar, vou deixar o mundo acabar? Não, eu vou seguir vivendo. lutando e construindo o futuro, mas de olho nos acontecimentos. Se a tempestade começar a se levantar, temor no meu coração, não. Porque o Senhor disse, porque Daniel disse, há muito tempo atrás. Promessa? É uma possibilidade de acontecer? Não. Os profetas, eles viam o acontecimento. Ah, mas uma coisa que não aconteceu? Irmãos, tudo está dentro do contexto, do propósito de Deus. Passado, presente e futuro, para Deus e para os príncipes espirituais e para o Senhor, são uma só coisa. Eles estão vendo os acontecimentos e narram nas suas profecias. Não é uma coisa que possivelmente vai acontecer. Ah, então nós não temos liberdade? Não. Ah, na minha vida eu faço o que eu quero, eu vou, eu volto. Ah, mas você acha que tudo é a tua vida? O que é a tua vida? Quantos anos? 10 anos, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 anos? 100 anos. 100 anos é bem difícil, hein? Fica só aquela coisinha velha se arrastando. O que é a sua vida? A sua vida. O que é a sua vida? Os profetas, os poetas, eles diziam, é como uma flor. De manhã, quando o sol nasce, ela está bonita. Fica viçosa. Lá para o meio-dia, já começa a ficar meio assim. Lá para as 3 da tarde, já começa a murchar. No final do dia, se foi. Isso é a tua vida. Você acha que você tem liberdade? Em quê? Coitado do Jó que quis questionar o Senhor. Esse livro é um livro poético do Antigo Testamento que nós precisamos ler, porque ele era um sujeito muito religioso. E quando começou a desabar o mundo sobre a cabeça dele, ele ficou muito revoltado. Cumpro com as minhas obrigações? Como é que é isso? Aí o Senhor começou a questioná-lo. E todo o livro de Jó é uma profunda reflexão a respeito daquilo que nós somos. Nós achamos que somos coisas que não somos. Ele perguntou para o Jó, quando eu separei as águas da terra, fiz os montes, disse para o mar, olha, você vem até aqui, para ali você não vai. Onde é que você estava, Jó? Quando eu coloquei as estrelas nos céus, elas estão lá, você já notou? À noite, dá uma olhadinha quando não tiver nuvem, vê lá em cima. Viu que tem estrelas lá? Você acha que foi... Quem que colocou lá? Já se perguntou? Ah, você não se pergunta isso? Ah, tudo bem. Então vai cuidar da tua vidinha, vai. Mas é importante a gente olhar e ver as estrelas nos céus. A lua, o sol que nasce todo dia de manhã. Onde é que estava você quando essas coisas foram postas por Deus? Você acha que você é livre para fazer o que quer? Não há liberdade, irmãos. Tudo existe dentro de um contexto planejado pelo Pai. E nós nos movemos dentro deste contexto. Se nós estivermos na harmonia da criação de Deus, nós estamos em paz. Se nós estivermos contra, nós vamos sofrer as dores de remar contra a maré. Já tentou subir um rio? Esses rios descem aquela corredeira assim, vamos? Tem aparecido ultimamente, as chuvas andam muito agitadas, né? Então tem aparecido aqueles rios caudalosos, arrastando carros, árvores, pontes e tudo mais. Pega um barquinho lá, vai lá tentar subir rio acima para você ver o que vai acontecer com você. Você pode dar quantas remadas quiser, você não vai andar nada, você vai andar para trás. Assim é o rio de Deus. Não chega nem perto a força da coisa. Você quer remar contra o Senhor? Você quer ir contra Deus? É isso que você quer? Deus fala para você perdoar, você não perdoa. Para você ser honesto, você não é. Para você repartir, você não reparte. Para você visitar o enfermo, você não vai. Para você amar o teu irmão, você não ama. Para você ser honesto com a sua mulher, você não é. Para você ser honesta com o seu marido, você não é. Você quer ir contra Deus, é isso. Você quer remar contra Deus e quer que as coisas dê certo. Ah, eu vou lá, pago meu dízimo, resolvo tudo. Ah, seria bom demais. Eu reservaria todo mês para pagar os meus pecados. Toma. E vou pecar, se eu posso pagar por ele. Isso é água com açúcar, irmão. Isso é leite. Isso não é alimento sólido. Alimento sólido é nós sabermos que somos responsáveis pelo nosso viver. Escolhe a bênção. Olha, desde Moisés, ele falava para o povo antigo, ó, bênção ou maldição? É você que escolhe. Não é ele que força você. Ele diz, escolhe. Se você escolher a bênção, vida maravilhosa, vitória, tudo vai dar certo. Se você não escolher a bênção, já escolheu a maldição. Não tem jeito de ficar no meio do caminho, a meio termo, não tem jeito. Aí te prepara, meu irmão. Lá vem sofrimento, angústia, incerteza e tudo aquilo que acontece com quem vive longe de Deus. Haverá um tempo de muitas angústias. Os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Está falando do tempo do juízo. Algumas pessoas dizem, não, o povo fica dormindo no pó, porque tem essa passagem. E algumas outras similares. Mas a própria Bíblia mostra que existem pessoas que já foram para o lado de lá, que já apareceram do lado de cá. Moisés, Elias. Não ficaram dormindo na terra, no pó. A gente tem que entender que as coisas não são segundo a letra, mas segundo o Espírito de ensinamento que a Escritura quer nos passar. Ele está falando aqui do tempo do fim. Nesse tempo, os que forem sábios, versículo 3, Daniel, capítulo 12, versículo 3, os que forem sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. Os que há muito ensinam a justiça também resplandecerão como as estrelas para sempre. Tu, Daniel, encerra essas palavras e sela este livro até o fim do tempo. Os homens correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará, como aconteceu mesmo. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois homens, um de um lado à beira do rio e o outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, perguntando, quando será o fim destas maravilhas? Que maravilhas? A ciência que se multiplicou, que hoje é o Deus dos homens. Estas maravilhas. Eu aperto o botão aqui e falo do outro lado lá. O sujeito mandou um e-mail do Japão, daqui 15 segundos já está aqui. Que maravilha. Nada errado. Não é uma obra do demônio, não. Mas está sendo usada como uma obra do diabo, para iludir o povo que pensa que a ciência vai resolver o problema deles. Dias atrás, uma revista de grande circulação nacional estava falando sobre a questão do nascimento dos bebês, diz que vão agora escolher os olhos, a cor da pele, o cabelo, e vão impedir que certas doenças desenvolvam no corpo, etc., etc. Se o bebê vai ser inteligente, se ele vai ser meio tapado, enfim. Você vai poder escolher lá. De certo vai ser um formulário, você vai entrar lá e preencher, né? Os olhinhos azul, cabelinho loiro, aquela coisa toda. Gordinho, não gordinho, magrinho. Acham que isso é maravilhoso? Ó, agora sim. Então a ciência, essa referência que ele faz aqui, quando será o fim dessas maravilhas? Quando será o fim? E o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda e jurou por aquele que vive na eternidade que isso aconteceria para um tempo, tempos e metade do tempo. Essa palavra tempo significa um ano. Nós encontramos 1260 dias, 42 meses, ou tempos e tempo e metade de um tempo, que é o mesmo período, 3 anos e meio. Estas coisas acabarão nesta época, no período chamado apostasia. Esta referência também está em Apocalipse, em muitas passagens. Quando eles tiverem acabado de espalhar o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Preste atenção, o poder do povo santo será espalhado. período da apostasia. O diabo vai perseguir as sementes de Cristo. Isto está em Apocalipse. Durante 1260 dias, 3 anos e meios, bem difíceis. Como vai ser, não sei. Como vai ser em Israel, não sei. Na África, não sei. Aqui no Brasil, não sei. Mas virão homens de Deus que vão revelar estas coisas. Os irmãos percebem que esse conhecimento está acima das igrejas. As coisas proféticas estão bem acima da igreja. A igreja é só o socorro. É a união dos irmãos. Mas esse departamento é mais em cima. O Senhor vai enviar as testemunhas para explicar para nós aquilo que nós ainda não sabemos. Como vai ser, não sabemos. Mas que vai ser, está escrito com muita clareza. Eu então ouvi essas coisas, veja aí o versículo 8, nós já estamos concluindo. Eu ouvi, mas eu não entendi. Então eu disse, Senhor meu, qual será o fim de tudo isso? E ele disse ao profeta, vai Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas. Significa o quê? Não podem ser reveladas. Alguma coisa que ia ser revelada a ele não podia ser dita. Haveria o tempo certo. Estas palavras estão fechadas e seladas. Não posso dizer. Versículo 9. Muitos serão purificados, embranquecidos, provados. Está certo? Está claro? Muitos serão embranquecidos, provados, lavados no sangue do Cordeiro. Expressão do Apocalipse. Muitos. Os pecadores ímpios procederão impiamente. Nenhum ímpio entenderá o que está acontecendo, mas os sábios, eles entenderão. Olha, nós vamos viver no meio de uma multidão de pessoas que não sabem o que está acontecendo, percebe? Nós vamos estar no meio de gente que está aí achando que está tudo certo, legal. Por pior que estejam as coisas, eles vão estar fazendo coisas loucas, como se tudo estivesse bem. Vocês têm visto alguma coisa por aí assim? Tem aparecido umas coisas doidas aí, né, irmãos? Mas ainda não é hora, viu? Não se assuste não, viu? Não se assuste. Eles farão isso até o fim, porque nunca conheceram o Senhor. Não conheceram. Os sábios entenderão, os pecadores não. Vamos ver como encerra. 11, 12 e 13. Desde o tempo em que o sacrifício contínuo for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. O que, que é contínuo sacrifício? Em todas as passagens indica o período da apostasia, quando algumas testemunhas de Deus serão perseguidas e mortas. Ao longo do período de 3 anos e meio, algumas testemunhas de Cristo serão perseguidas e mortas. A isso se chamou contínuo sacrifício, porque só vai terminar lá no final, quando tudo se encerrar. Apocalipse. Satanás quer destruir a semente de Cristo e persegue a semente de Cristo durante 1260 dias, o período da apostasia. Não sei quando vai ser, viu, irmãos? Não sei, mas vai ser. Quando vai acontecer a guerra atômica? A guerra nuclear? Olha aí no versículo, aí mesmo está a resposta. Quando começar a perseguição e o período de apostasia, a abominação desoladora vai se instalar com 1290 dias, 30 dias depois do período de apostasia. Versículo 12. Bem-aventurado e santo é aquele que chega até 1335 dias. É o tempo que tudo se encerra. Graves problemas vão se instalar no mundo porque houve uma guerra nuclear lá na região do Oriente Médio. É isso que está escrito no livro de Daniel. É o que deixa a entender o Apocalipse. um período difícil de 3 anos e meio, e depois uma guerra. Tudo se encerra com a volta gloriosa de Cristo. Como ele vai vir? Numa carruagem de fogo, pessoalmente, em espírito, simbolicamente, não sei. Alguém deve dizer mais adiante, porque deve ter alguém mais entendido do que nós, na igreja. Lembra que eu disse a vocês, profecia é um nível acima da igreja, não é no nosso nível, não. E pelo que nós temos sentido do Espírito, ele vai enviar pessoas para dizer como vai ser. Como vai ser a volta de Cristo, ninguém sabe. Tem muita coisa publicada na internet, livros que foram publicados. Diz que o Senhor vai vir pessoalmente, outros dizem que vai vir como um raio de luz nos céus, simbolicamente com a chegada do seu reino. Há muitas concepções, mas eu penso que a igreja não vai ficar sem saber o que vai acontecer. No momento certo, o Senhor enviará profetas, mensageiros, anjos, que vão nos revelar o que vai acontecer. O que importa para nós é que este sofrimento vai ter fim. Isso é o que importa. Não importa a tempestade. O fim do mundo será assim. Uma grande tempestade, nós vamos ficar aflitos e convivendo com a morte. Mas o nosso radar, que é Cristo, está dizendo, Jesus diz para nós, olha, a tempestade é feia, mas segura firme, porque logo ali adiante tem tempo bom e não vai haver mais tempestade. Aleluia. Encerrando o capítulo, tem um versículo 13 que é intrigante. Os comentários bíblicos, as notas de rodapé não fazem referência porque implica numa situação incomum. O versículo 13, ele é um pouco intrigante porque ele fala que Daniel vai descansar e que no fim dos tempos ele se levantaria na sua herança. Dá a entender que Daniel estaria aqui entre nós. Seria ele mesmo? É possível? Bom, para Deus tudo é possível. Mas é? Não sei, a escritura fala sobre Elias e João Batista, dizendo que João Batista estaria movido pelo mesmo espírito de Elias, preparando os terrenos para Jesus. Parece que Daniel também estará aqui entre nós no fim dos tempos. Não sei se no nosso país ou em outro lugar, mas há indícios muito claros no Apocalipse, inclusive, de que um livro será escrito falando sobre todas as coisas que vão acontecer no mundo. Este homem que vai escrever este livro é um profeta. E ele vai estar à frente das testemunhas de Cristo. Olha, preste atenção. Isso está acima da igreja, viu? Preste atenção para a gente não achar que nós estamos cheios de profetas aqui. Tem muita gente aí gritando sobre o fim do mundo, sobre vai acontecer isso, aquilo. O que eles falam não tem sentido nenhum quando você examina essas 3 profecias. Esperemos um pouco mais. Não deve tardar. O que se sabe é que quem vai escrever este livro, isso está no Apocalipse, é um profeta de Deus da categoria de Daniel e do próprio João Evangelista. Esse é o homem que vai estar à frente das testemunhas do Senhor quando vier o tempo da apostasia. Que o Senhor nos prepare. Dê coragem para a gente enfrentar essa tempestade aí, na certeza de que o tempo bom está logo ali. Pulinho para lá, meus irmãos, um pulinho para cá, daqui a pouquinho já saímos no céu azul. Aí a gente fica tranquilo para sempre. Que Deus nos abençoe e nos guarde nas suas misericórdias.